E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Cara, mais uma vez aí, muito, muito bom estar aqui com você e poder estar aí abençoando você que está nos acompanhando nesse momento. Infelizmente, nós não estamos hoje juntos aqui no Exit, nós estamos com a galera, nós estamos gravando aqui, mas eu tenho certeza, cara, que Deus ele vai abençoar você aí onde você está. E, puxa, pessoal, nós estamos vendo aí o número, né, crescendo de casos de Covid, então é muito importante, é fundamental de verdade esse cuidado. E é tempo de cuidado, cara, é tempo de cuidado, logo mais estaremos todos aqui juntos, reunidos mais uma vez. Eu quero dar continuidade hoje à nossa série Reconstruir, e eu quero falar mais uma vez sobre coisas importantes que fazem parte dessa reconstrução, a reconstrução que está presente nas nossas vidas, cara. E hoje eu quero falar para você que, meu, em algum momento você vai reconstruir ou você está reconstruindo coisas na tua vida, áreas na tua vida. Hoje eu quero trazer uma mensagem bem importante para você, vai ser fundamental para a tua vida. Guarda ela, tá? Eu quero falar hoje sobre a habilidade mais importante de um construtor. A habilidade mais importante de um construtor. E para isso eu quero pegar o exemplo, cara, da pessoa, daquele cara que é o nosso alvo, o nosso objetivo, que é Jesus. Jesus, ele também era um reconstrutor, ele veio para reconstruir algo fundamental, que é uma aliança entre o Pai, entre Deus e, cara, e nós, e a humanidade. E Jesus, ele veio com esse objetivo, de fazer, de reconstruir essa aliança. E é importante entendermos assim na vida de Jesus, acompanhando assim os relatos que nós temos na palavra, dos quatro evangelhos, algumas coisas que são importantes ali no início do seu ministério. Eu não sei se você já parou para perceber o início do ministério de Jesus e o início da reconstrução de qualquer coisa, sempre um pouco cabuloso, assim, tem desafios, é uma coisa... representa um desafio para cada pessoa. E você vê Jesus ali, por exemplo, quando ele estava prestes a começar o seu ministério, você vê alguns acontecimentos, como por exemplo, João Batista. João Batista, ele vem para iniciar, dar um pontapé, e ele começa o seu ministério, e tem um cenário onde está presente João Batista, e de repente Jesus está ali, Jesus surge, de repente Jesus é batizado nas águas pelo ministério de João Batista. Eu fico imaginando assim aquela tensão de Jesus, quando será que eu vou começar? Quando será que o meu ministério começa? Quando será que eu vou ser esse reconstrutor que o Pai me mandou para reconstruir, para ser? E você vê alguns acontecimentos. Após Jesus ser batizado por João Batista, a palavra nos fala que Jesus ele vai ao deserto. E ele fica 40 dias no deserto. E lá no deserto ele é tentado por Satanás. E ele tem aquele encontro ali com Satanás e Jesus retorna. Tem uma coisa bem interessante ali nos relatos dos evangelhos que está ali em Mateus, no capítulo 4, e também em Marcos, no capítulo 1, que fala que Jesus começa seu ministério após a morte de João Batista. E após a morte de João Batista, Jesus começa a dar um pontapé e começa a pregar, começa a trazer a público tudo aquilo que ele veio para fazer. Mas eu fico imaginando assim esse início, e eu acho que não tem nada que tenta representar mais essa expectativa e essa habilidade de Jesus que está acontecendo ali para iniciar o seu ministério. Ninguém fala melhor do que isso do que Paulo. Paulo, no livro de Filipenses, no capítulo 2. E Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 em diante, ele fala assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus que isso fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Cara, olha que coisa tremenda está sendo dito aqui por Paulo aos Filipenses. E Paulo está falando assim, olha a habilidade que Jesus teve. Não é a habilidade de vir em forma de servo, em vir em forma de escravo, em vir e nascer como ser humano, mas é a coragem. A habilidade mais importante de um construtor é a coragem. A coragem. A coragem é fundamental. Para você que está prestes a enfrentar alguma coisa, algum desafio de construção, de reconstruir na sua vida, ou você que ainda está no plano, no planejamento, ou talvez você já esteja passando, saiba de uma coisa, a habilidade mais importante para você ser um construtor é a coragem. Isso dentro de várias situações da tua vida, seja no teu relacionamento, seja nos relacionamentos que cercam você, você precisa ter coragem, seja no relacionamento com Deus, você precisa ter coragem, seja na tua profissão, você vai reconstruir no profissional, você precisa ter coragem, ou seja em questões internas, questões relacionadas ao teu caráter, você precisa ter coragem, questões relacionadas à tua identidade, você precisa ter coragem, ao teu propósito, você precisa ter coragem. Seja qual for a situação, seja uma reconstrução relacionada às suas finanças, seja uma construção relacionada à tua família, ou a qualquer meta que você possa enfrentar, você precisa ter coragem. Porque para reconstruir, precisa se desafiar. A primeira coisa que precisa para reconstruir é se desafiar. Você precisa, por exemplo, desafiar o medo. Você já notou que todas as vezes que você tem medo, está relacionado ao desconhecido? Porque você não conhece, por isso. E é por isso que você tem medo. É como uma criança, que ela tem medo do escuro. Por quê? Porque quando está a luz acesa, ela consegue ver tudo. Ela enxerga todas as coisas que estão ali. Mas quando a luz se apaga, começa a existir a presença do desconhecido. Eu não sei o que está ali, eu tenho medo daquilo que esteja ali. Eu acho que pode ter alguma outra coisa. E nas nossas vidas é o mesmo jeito, é a mesma forma. Para você reconstruir, você precisa se desafiar. E a primeira coisa que eu falo para você, desafia o teu medo. Sabe o que você precisa se desafiar? Você precisa desafiar o teu orgulho. O orgulho, ele precisa ser desafiado. Diante de situações que estão em volta de relacionamentos, seja no teu casamento, você já notou que no nosso casamento, você que é casado, cara, a gente enfrenta muitas e muitas vezes nas nossas semanas situações que envolvem o nosso orgulho. Cara, você precisa ser desafiado. E para isso você precisa desafiar o teu orgulho. Precisa de humildade para ir lá e pedir perdão. Precisa de humildade para ir até outra pessoa ali e falar, olha, eu errei. Se desafie, cara, desafie o teu orgulho. Não deixe o orgulho, cara, matar, roubar você. Você precisa se desafiar, por exemplo, no comodismo. O comodismo é mais uma situação que geralmente brota nas nossas vidas através do quê? Da preguiça. Sabe, tipo, ah, será que eu faço? Será que eu vou? Será que eu dou mais um passo agora? Será que é o tempo? Ih, agora parou tudo. Ratinho mandou parar tudo, o governador mandou parar. Então, sabe de uma coisa? O projeto 2021 congela. Não, não congele, cara. Sabe, a gente procrastina as coisas. Agora é só depois, né? Antigamente as pessoas falavam, só depois do carnaval, né? E agora, depois do quê? Da pandemia? Depois do quê? Meu, não para. Não fique acomodado. Se desafie, por favor, se desafie. Eu e você, nós enfrentamos durante a nossa vida várias etapas de reconstrução. Vários momentos onde nós precisamos reconstruir. E por causa disso, são várias limitações que nós enfrentamos. Existem várias limitações que você enfrenta no teu dia a dia. Como, por exemplo, as limitações elas se apresentam para você e exigem que você estude mais. Estude mais, é uma limitação, falta conhecimento. Eu vou estudar mais, eu vou crescer, eu vou conhecer mais. Vai, cara, não fica parado. Tem limitações cercando você. Vai aprender, cara, é fundamental. Uma das obras assim, que eu conheci na minha vida, assim, que foram. Acho que a maior obra de engenharia que eu tive a experiência de visitar foi no Panamá. Lá no Panamá, cara, o canal do Panamá. O canal do Panamá é um canal que ele atravessa o país, o país inteiro do Panamá. Ele tem 77 quilômetros, esse canal. E ele tem um objetivo de ligar dois oceanos. O Oceano Pacífico do Oceano Atlântico. E o que, que acontece? Os navios, eles conseguem aí cortar as rotas, atravessando, em vez de fazer todo aquele desvio por baixo da América do Sul, não, eles conseguem agora atravessar os dois oceanos através do Panamá. Mas o canal do Panamá tem uma história bem interessante. Ele começou a ser construído originariamente em 1880, cara. E foi a mesma equipe francesa que construiu o canal de Suez. O canal de Suez, ele atravessa o Egito. O canal de Suez, ele tem 168, se não me engano, 168 quilômetros. O canal do Panamá é bem menor. Quando toda essa equipe dos franceses, eles foram para o Panamá, eles falaram assim, se a gente fez um canal que era muito maior, vai ser fácil, era menos que a metade. A gente vai conseguir fazer esse canal aqui de uma forma muito simples. Engano deles. Aconteceu que eles tiveram vários problemas. Eles tiveram problemas relacionados à engenharia, à tecnologia da época, mas eles tiveram outro problema que era relacionado à doença. Um surto muito grande ali no Panamá, que naquela época ainda era Colômbia, um surto muito grande de febre amarela. Eu lembro que nós estávamos visitando o Panamá e nós passamos assim do lado de um cemitério. Cara, mas era um cemitério lindo, sabe? Uma montanha, assim, daqueles cemitérios gringos que você vê, assim, nos filmes, com a graminha verdinha, só uma cruz ali e tal. Cara, e era um cemitério enorme. E eu perguntei, cara, e esse cemitério? E o cara falou assim, o guia, ele falou, cara, esse cemitério aqui é o cemitério dos franceses. São mais de 22 mil trabalhadores que foram mortos, que eles estavam construindo o canal do Panamá. Mas por causa do surto de febre amarela, eles morreram. Aconteceu algum tempo depois que eles tiveram que abandonar o projeto. A França não conseguiu construir. Eles largaram mão. Alguns anos depois, os Estados Unidos chegou ali, no canal do Panamá, e falou assim, nós queremos construir aqui. Nós temos coragem para que esse projeto aconteça. E eles trouxeram um grande avanço relacionado à engenharia, e eles trouxeram também um grande avanço relacionado à medicina, inclusive com a vacina para a febre amarela, foi descoberta naquele momento, para aquela necessidade, mas eles tiveram coragem para ir lá e reconstruir. Cara, e eu estive visitando, achei assim, uma obra maravilhosa, como acontece, sistema de diques que vai subindo, tipo um elevador, cara, aqueles navios enormes assim. Mas é interessante como aquilo aconteceu, porque estava relacionado à coragem naquele momento. Eu consigo ver nas nossas vidas várias situações assim que precisa e às vezes está faltando um elemento aí para essa construção dar certo, cara. E esse elemento é coragem. Para a reconstrução dar certo, você precisa, cara, bater no peito, enfrentar, vai lá. Sabe, às vezes eu me vejo em algumas situações como... Você já foi assim num tubo-água enorme? Aí você subiu naquele tubo-água e daqui a pouco você sentou lá e você precisava se soltar para descer aquele tubo-água. E no momento que você está sentado ali, você olha para baixo e fala, meu Deus... Meu, e dá um medo de descer. Eu falei, agora? Eu vejo que constantemente nós estamos nesse lugar. Estamos sentados ali, no lugar mais alto, lá em cima. É só se jogar, é só ter essa coragem. É só fechar os olhos e falar, fui. Mas, cara, às vezes a gente não consegue. Meu, tenha coragem. Vai para cima, vai para frente, vai dar certo, cara. Tenha coragem para enfrentar os desafios que estão te segurando. Tenha coragem para enfrentar o medo, o próprio orgulho. Tenha coragem para enfrentar o comodismo, as suas limitações. Tenha coragem, seja corajoso, cara. Não tenha medo, não se acovarde. Mas além de eu falar para você não se acovarde, eu quero contar para você como ou onde você encontra coragem. Aonde que eu encontro coragem? Você está ouvindo isso, está falando, eu entendi, mas na prática, na minha vida, na reconstrução que eu estou vivendo, a segunda é diferente. Aonde que eu encontro essa coragem? Eu quero aqui recorrer à carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. E Paulo fala a Timóteo isso aqui, abre os teus ouvidos. Ele fala, pois Deus, ele não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Olha o que Paulo está falando aqui ao Timóteo, cara. Paulo está falando assim, meu, abre os teus ouvidos. Tenta lembrar quem você é. Tenta lembrar o Espírito de Deus que está em você. Tenta lembrar, recordar aquilo que você já tem. Já é presente na tua vida. Sabe o que você tem? O Espírito de Deus. E ele não trouxe de forma alguma medo e covardia. A covardia não faz parte da tua vida. A covardia, ela não pode estar presente. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus dentro de você, que é o antídoto contra o medo. É o antídoto contra a covardia. E acima de tudo, ele traz algo para nós. Ele traz essa força. A palavra original aqui é o dunamis. Ele traz a força, o poder. O dunamis na tua vida. Ele faz de mim, de você, pessoas corajosas. Nós somos corajosos. Aonde que eu encontro essa coragem? Aonde que eu consigo ela? Como que eu consigo ela? Essa coragem já está dentro de você. A habilidade mais importante, a habilidade fundamental que existe para que você possa reconstruir é a coragem. E essa coragem é dada pelo Espírito de Deus. E você já tem o Espírito de Deus na tua vida. Saiba disso, cara. Se apegue a isso. Sabe de uma coisa? Talvez nessa conversa que nós estamos tendo, você lembrou de algumas pessoas que são os teus amigos, algumas pessoas, os teus familiares. E se você sabe que alguém está precisando reconstruir, pega essa mensagem aqui, cara. Manda para esse cara agora, manda pelo WhatsApp, manda de qualquer forma. Faz essa mensagem chegar até essa pessoa e fala para ela, cara, eu descobri o segredo que é a habilidade que está faltando para reconstruir. E eu sei que você precisa reconstruir. Receba isso, receba a coragem que vem de Deus. Amém, cara? Deixa eu orar com você. Deixa eu orar com você. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, da forma que o Senhor já tem nos abençoado. Obrigado, Senhor, que mesmo em meio à situação, a um contexto complicado de país, Pai, de estado, desse momento da pandemia, nós sabemos que o Teu amor é maior, Deus. Por isso, Deus, eu peço, Pai, o teu cuidado, a tua proteção, a cada um que está nos ouvindo aqui, Pai. Que o teu Espírito esteja gerando agora, Pai, essa coragem, essa habilidade que é a principal para a reconstrução. Eu declaro, Pai, homens e mulheres, jovens, cheios de coragem, em nome de Jesus. Amém. Falou, galera.